liderança é um papel solitário, porque é um papel onde você desenvolve bastante conexão com outras pessoas, você está ali no dia a dia delas, você se integra muito, mas ao mesmo tempo você tem responsabilidades e processos que você precisa desenvolver sozinha.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da onde e de quando você estiver nos ouvindo. Queremos dar as boas-vindas a todos a mais um episódio do nosso Boteco Ágil, mais uma edição do nosso C&T Podcast. E hoje a gente vai ter a honra de receber uma convidada muito especial, muito inspiradora, que a gente tem certeza que vai dar uma aula aqui para todo mundo. E o nosso tema de hoje vai ser falar sobre liderança feminina na agilidade. Eu sou a Gra, sou Squad Leader aqui na C&T.
Oi, gente, eu sou a Gabi, sou arquiteta de software aqui na C&T. E agora, por favor, nossa convidada especial, por favor, nos apresente, para os nossos ouvintes. Você está sendo muito esperada aí.
Olá, eu sou a Cris Molnar, gerente executiva de agilidade na Alelo e Pede Pronto. Eu tenho cerca de 8 anos de trajetória aí no Tech Digital, né? Então, já há muitos anos trabalhando com liderança nesse mundo que a gente sabe muito bem qual é. E é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz em estar aqui para falar desse assunto tão importante, que é a liderança feminina na agilidade. Mulheres na agilidade, né? De um modo geral.
Muito, muito legal, Cris. Muito obrigada por ter aceito, né, nosso convite de participar do Boteco. E vamos começar, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer saber muita coisa, então não nos esconda absolutamente nada, por favor. Gra, manda ver aí na primeira pergunta.
Bom, vou mandar aqui a primeira, né, de leve para a gente começar. Cris, como é que foi a sua virada de chave para a agilidade? Assim, como, quem era a Cris antes da Cris na agilidade? A gente quer saber como que você chegou até aqui na área de agilidade aí, o que que te fez entrar para esse mundo, quais foram as suas inspirações, o que que te motivou trazendo esse tema para dentro do mundo corporativo? Eu sei que são muitas perguntas, mas mais para a gente mostrar para as pessoas como que é feita essa virada de chave aí.
Na minha carreira, eu tive sorte de poder experimentar bastante coisa, né? Então, eu estudei design, aí eu comecei a trabalhar com front-end, que também é um universo super, né, majoritariamente masculino ali, eu era uma das poucas mulheres ali nesse universo. Depois eu fui trabalhar com gestão de projetos, comecei a me interessar, eu vi que já era uma coisa ali inerente de mim mesmo, né, fazia parte do que eu gostava de fazer, organizar as coisas, negociar com cliente, etc., e eu me especializei ainda no modelo PMI, métodos tradicionais que estavam muito em alta naquela época, e a gente está falando de 2007, 2008, mais ou menos. E aí eu comecei a sentir uma mudança do mercado, né? Eu trabalhava em lugares que aplicavam os métodos tradicionais, mas que a gente tinha uma necessidade de velocidade de resposta muito grande. Então, automaticamente, quando eu ouvi falar de agilidade, eu conectei as coisas e falei, não, gente, é isso. Isso aqui é o futuro. É o que a gente precisa para conseguir entregar melhor nossos produtos, nossos serviços. E aí eu fui estudar a respeito disso. Me envolvi em um monte de comunidade, fiz alguns treinamentos, né? Que são a maioria dos treinamentos padrão mesmo. Fui para um caminho mais de PO no início, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com produto. Comecei a aplicar nos clientes onde eu tinha oportunidade, onde eles davam essa abertura dentro do meu universo de trabalho, que era mais ali o mercado publicitário, mas sempre nas áreas de tecnologia e trabalhando com entregas de produtos mesmo, né? Na época a gente ainda falava projetos para algumas coisas e eu comecei a atuar nesse modelo onde dava. E aí, lá no final de 2016, eu já atuando meio que híbrido, né? Um cliente aqui eu atendo de um jeito, outro cliente de outro jeito. Eu era diretora de projetos da agência. E aí, um dia, eu falei assim, não, agora eu vou migrar de vez, porque esse mercado que eu tô agora tá demorando muito para mudar o formato. E eu sinto que tem uma onda acontecendo e que eu preciso embarcar e que a gente precisa fazer diferente, né? O cliente não está satisfeito com a entrega do jeito que é feito hoje. E aí eu fui para uma consultoria, trabalhei ainda uma época com produtos, depois me aprofundei cada vez mais em agilidade, passei como Scrum Master, fiz várias coisas e virei Agile Coach e depois líder de agilidade das equipes ali. E aí, nisso, eu fiquei uns 6 anos passando em grandes empresas, empresas que eram bem difíceis de transformar, que eram muito tradicionais, e foi uma aprendizagem muito grande, assim, foi uma trajetória muito legal, até eu chegar aqui na Alelo, onde eu tô hoje, e a gente se conheceu.
Caramba, que legal, Cris, é muito, muito inspiradora de ver que não se contentar, assim, com o que aprendeu lá no começo, e sempre evoluindo, e vendo o que tá no mercado, né, acho isso muito, muito legal mesmo. E depois de toda essa sua experiência, toda essa vivência e agora na Alelo, né? O que você acha, assim, que são... Porque, assim, liderança tem de todo tipo, né? A gente tem diversos tipos de liderar times, pessoas, projetos. E o que, que você acha que hoje sejam características, assim, de uma liderança ágil, né? O que, que depois desse todo esse tempo e as experiências que você teve, o que, que você acha que mais tem ali de forte nessa liderança, sabe?
Liderança ágil é uma liderança que dá autonomia para as pessoas trabalharem, é uma liderança que confia, é uma liderança que sabe identificar quais são as restrições ali dos papéis, né, e fazer com que as pessoas consigam transitar facilmente, inclusive empoderando as pessoas para a tomada de decisão. Então, é claro, tudo isso que eu falei está muito baseado no, na gestão 3.0, de fato, e é o que eu procuro aplicar no dia a dia, é o que a gente procura aculturar a empresa para que se adapte cada vez mais a essas técnicas de gestão, né? Então, a gente está num mercado que é muito dinâmico, que as pessoas têm muitas oportunidades e cada vez mais as pessoas estão exigindo estar em lugares onde elas são acolhidas, onde elas têm autonomia, onde elas são empoderadas, e eu acho que daqui para frente a gente tem que seguir mesmo essa linha, tá?
Eu vou aproveitar aqui que não só a Cris é uma líder ágil, mas a Gra também é, né? Também assume uma posição ali dentro de times, e acredito que eu também seja, porque a liderança eu acho que está em todos os perfis, né? Devs e tudo mais. Então, Gra, o que, que você... Eu quero saber de você também, o que que... você sente aí dessa parte de liderança ágil?
Eu acho que a liderança ágil, ela não está diretamente ligada a um cargo, embora que acho que esse seja o nosso foco principal. Eu acho que é possível você ser um líder ágil, colocando práticas ágeis em questão ali, mesmo sem ter esse cargo. Então, tem uma liderança situacional, tem alguma coisa muito pontual que você quer exercer algum tipo de apoio, de dar liberdade para as pessoas. Então, eu creio, e eu até ia fazer exatamente essa pergunta para a Cris, para falar um pouco sobre isso, porque eu acho que as pessoas, elas entendem que a liderança ágil é você ser gerente de agilidade. Mas não, você pode ser um líder ágil tomando atitudes baseadas em princípios da agilidade, foco, focando em pessoa, e muito do que você trouxe aqui, como é a forma de você trabalhar, sem ser isso. E assim, eu acredito, tá, Cris? Até eu queria ouvir de você. Você, no seu papel ali, como sim, gerente de agilidade de uma grande empresa ali, tem várias responsabilidades, a gente ainda vai chegar nessas perguntas, mas assim, como você vê isso? A liderança ágil, não só inerente ao cargo, sabe?
A liderança realmente, assim, ela não é inerente ao cargo, né? E quando a gente fala, inclusive a área de agilidade trabalha para que as pessoas adotem as técnicas de gestão ágil, é justamente porque isso pode e deve ser disseminado em qualquer área para qualquer liderança, seja ela um cargo ou não. Então, quando a gente fala numa liderança de squad, quando a gente fala numa liderança de engenharia de software, de CX, enfim, não importa. É a forma de liderar que potencializa o resultado daquelas equipes, né? Então, eu enxergo que aqui, né, no Brasil como um todo, a gente está em evolução com isso, as coisas já mudaram bastante, mas é um processo, né? Uma disrupção, a gente está ali entre gerações, eu vejo muito isso. Então, a gente tem uma geração que vivenciou a gestão 1.0, gestão 2.0, e agora a gente está migrando para uma geração que está indo cada vez mais para um perfil 3.0, que é aquele perfil que realmente quer criar o ambiente, o melhor ambiente possível para que o time possa performar.
E até puxando até para a parte técnica, né? Eu, como uma pessoa técnica, eu acredito que essa liderança também tem que fazer muito parte, porque se eu não acredito naquele processo que eu estou vivendo, eu não consigo inspirar as pessoas, não consigo fazer com que as pessoas também acreditem que aquilo funciona. Então, sendo essa pessoa técnica do time e não, de fato, o agilista, a agilista do time, parece que a gente não tem que ter essa responsabilidade, mas, na verdade, a gente tem que ter muito, muito mais, na verdade, né? Porque a gente está ali para aplicar aquilo, para fazer com que aquilo ande, né? Dê certo. Então, você que é dev, que está me ouvindo agora, você também é um agilista. Não se engane achando que não. Você também faz parte, também é responsável pela agilidade ali do time.
Perfeita, Gabi. Agora, voltando aqui, vamos voltar a falar, assim, realmente ali da Cris como líder do capítulo, do guilda, de vários nomes que a gente tem de agilidade nas empresas, né? Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa que você gostaria de ter sabido antes de chegar onde você chegou. Tem alguma coisa que ninguém te fala quando você se torna o líder de agilidade e que você fala, nossa, se eu voltasse para a Cris de 10 anos atrás, eu ia dar esse conselho para ela?
Não só de agilidade, né, Gra, mas assim, um líder, uma líder de um modo geral. Uma coisa que acontece quando a gente se torna uma pessoa de liderança é a gente se tornar cada vez mais solitária. Até a gente fala em grupos de pessoas que são líderes que a liderança é um papel solitário, porque é um papel onde você desenvolve bastante conexão com outras pessoas, você está ali no dia a dia delas, você se integra muito, mas ao mesmo tempo você tem responsabilidades e processos que você precisa desenvolver sozinha. Né? Nem tudo você consegue compartilhar com todo mundo. Então, se eu pudesse me dar um conselho lá 10 anos atrás, seria justamente esse, assim, se prepara para você entender que quando você se torna líder, existe um caminho ali que é um pouco mais solitário. Claro que você vai desenvolver mecanismos para se conectar com as pessoas, mas é um caminho que é um pouco mais solitário e a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu converso com alguns jovens líderes que eles falam muito sobre isso. Ah, mas eu pensei que a gente estava ali no time, todo mundo junto, só que no final do dia existe essa parte da solidão, né, de certa forma. E as pessoas não chegam nessa posição preparadas para isso. Então, esse seria o conselho que eu daria, assim, se prepare para esse momento.
Para mim, você foi cirúrgica, assim, eu me lembro quando eu era mais da operação, vou assim dizer. E quando eu, logo que eu me tornei agilista, tá? Eu nem sou uma líder de agilistas aí, né? Que deve ser muito desafiador. Mas falaram, eu comecei a refletir que cada vez mais eu ia saber coisas que talvez eu não gostaria, tomar decisões que talvez eu não gostaria. Eu vou, tudo aquilo que blindavam para não chegar em mim, eu não ia ter mais aquele escudo, eu ia ter que responder aquilo, eu ia ter que me expor mais. E realmente, para mim foi assim, até tive um remember aqui de como eu senti isso também, assim, e eu acho que cada vez que você galga mais, né, ali, até numa, falando em vertical mesmo, ali, num cargo vertical, né, mais você tem mais responsabilidade, mais conversas difíceis que você às vezes quer evitar, porque você também é uma pessoa, tem dia que você também não tá bem, tem dia, é muito difícil você dividir o seu ser pessoa com o seu profissional, porque é só uma pessoa. E assim, eu acho que é muito inerente ali realmente, né, a função a gente ter esse tipo de ônus, né? E aliás, eu acho que parecem mais ônus do que bônus, né? Mas assim, é bem legal, que eles gostei muito. Assim, uma vez eu até ouvi, eu acho que tudo na vida tem um equilíbrio, sabe? A gente não pode se isolar. A gente tem que saber, assim, ter aquele jogo de cintura. E uma vez na minha vida eu ouvi, assim, falando até para uma amiga minha que virou líder, ela não era nem líder, ela era um outro cargo lá, mais tático, assim. E na época a gente trabalhava no presencial e falaram para ela, viu, você vai ter que mudar suas companhias de almoço, que no caso era eu, porque você precisa conviver com outro tipo de pessoas. E assim, eu discordo veementemente, eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio, entendeu? A gente saber ali que tem coisas que vão requerer mais ou menos responsabilidades, que você vai ter que saber delegar, né? Também, entendeu? Que às vezes tem gente que tem muita sede por controle ali, é difícil. Mas achei perfeito, assim.
Então, Gra.
Eu tô achando incrível, assim, ouvir vocês desse lado, porque o time dev sempre tem mais de um dev num time, né? Sempre. Então, essa solidão acaba não tendo muito, mas eu acho que agora, assumindo um cargo que tem um pouco mais de liderança, né? Eu tô sentindo um pouco mais isso, né? E acho que o papel da agilista sente isso muito antes, né? Muito antes de se tornar mais sênior e tudo mais, né? E, Cris, e agora liderando pessoas agilistas, né? Não liderando times de pessoas técnicas, né? Como que é, assim, o seu dia a dia? Porque, assim, eu vejo pela Grai e todos os agilistas que eu já trabalhei, né? Que são pessoas que são, assim, engajadas, gostam de falar nas reuniões e são pessoas muito motivadas. Como que é liderar um time como esse, sabe?
É maravilhoso, Gabi, vou te falar por quê. É liderança de líderes, de pessoas que querem fazer acontecer, de pessoas que querem resolver os problemas, né? Então, é uma troca, eu sempre falo que é uma troca, porque sempre que eu trabalho com pessoas diferentes e que a gente inicia novas coisas, né, dentro ali do método, do que a gente quer usar, eu aprendo muito também. São essa liderança especificamente de agilidade é muito legal porque são pessoas que o tempo todo estão se atualizando, se desenvolvendo. Então, às vezes eu atuo, né, com a minha experiência ali, procuro passar a minha experiência para a pessoa, mas a pessoa tem uma ferramenta que é nova de mercado. Então, a junção dessas coisas faz muito sentido. E acaba que eu aprendo todos os dias também com a equipe e a gente é muito parceiro, assim, eu percebo que é uma soma mesmo, sabe? Então, entre a experiência, as novas ferramentas, as tantas vivências do grupo, é uma equipe muito grande, então tem muita vivência dentro e são pessoas que são muito autônomas, querem muito resolver e isso também me fez mudar muito meu perfil de liderança. Então, se eu pegar lá no comecinho, quando eu trabalhava em outro lugar, com outra coisa, né? Para agora que eu entendi um novo modelo de liderança, que eu lidero pessoas que são autônomas, que podem tomar decisão. Aliás, todo mundo pode tomar decisão, mas essas pessoas estão ali sempre muito envolvidas em questões onde a tomada de decisão é importante. Eu também aprendi a dar mais autonomia, a delegar melhor, consequentemente, a dar feedback melhor, porque se você dá autonomia, você também tem que dar feedback. Então, é um processo de desenvolvimento mesmo.
Muito legal. E, Cris, você. E agora, nessa parte de liderança, mas puxando para o lado de feminina, né? A gente está aqui com esse assunto, mês da mulher e tudo mais. Você acha quais foram os perrengues, assim, sabe, que você passou? Quais foram os maiores desafios que você passou? Porque a gente sabe que a gente enfrenta esses desafios todos os dias na área de TI, principalmente. Você tem alguma lembrança aí para
Tenho
compartilhar?
50. Tenho 50
Nossa, que coisa! Achei que não acontecia isso.
Será?
Manda braba, Cris. Manda que a gente está preparado.
Eu posso citar algumas aqui, né? Então, isso já falando do mercado de agilidade mesmo. Eu fui trabalhar com produtos numa determinada empresa com um time de desenvolvimento 100% masculino, e eles fizeram uma aposta com o meu gestor de que não ia dar certo porque eu era mulher. Deu certo, ficaram chateados quando eu fui embora depois, né? Mas é esse tipo de coisa que acontece. Eu acho que lá, 6, 7 anos atrás, era ainda pior, porque não se falava tanto, né, nisso, não se falava tanto do espaço da mulher da forma que se fala hoje tão abertamente. Então, eles se sentiam muito mais confortáveis em fazer esse tipo de coisa. Eu não vejo isso acontecendo agora dessa forma. Teve várias outras situações que eu passei, e uma coisa que me chamou muita atenção, durante um tempo eu dei treinamento para mulheres de tecnologia para se desenvolverem com agilidade, e elas me perguntavam muito sobre como que eu fiz para ser resiliente e continuar nesse mercado. muitas pessoas que estavam ali no treinamento eram mulheres que já tinham desistido, porque encontraram muitos machistas e etc., né, ali no dia a dia, e que estavam querendo voltar. E aí entra uma questão que é, cara, não é só a resiliência, né? Não é só se posicionar, você, enfim, isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Mas dependendo da trajetória dessa mulher que entra, do histórico que ela tem, realmente é pesado demais. Então, eu sempre procurei ajudar, né, essas mulheres para que elas pudessem vir também. Algumas eu consegui, inclusive, trazer, enfim. E eu acho que é isso. À medida que o mercado aumenta a quantidade de mulheres, e ainda assim, a gente aqui no Brasil, né, 63% das lideranças são masculinas. Então, quando a gente fala aqui da gente tá aumentando, mas está aumentando a passinhos de tartaruga, mas à medida que aumenta as mulheres na liderança, diminuem também as situações constrangedoras e aumenta a quantidade de mulheres cada vez mais.
Perfeito. Eu tenho até uma pergunta retórica aqui, só para deixar para a eternidade de quem estiver nos ouvindo aqui. Quantas mulheres tem na cadeira executiva da empresa que vocês estão hoje? Acho que a gente não precisa nem responder, assim, é só uma reflexão mesmo. Sim. Mas bem legal, Cris, você dividir os perrengues que você passou.
Gra, eu queria até dizer que, assim, eu tenho sorte, né? A empresa que eu estou atualmente tem 42% de mulheres nas cadeiras executivas, na liderança, desculpa, de um modo geral. Então, é uma empresa que está bastante engajada no processo, enfim, a gente vê, mas é muito diferente de outros lugares que a gente conhece e que a gente sabe como funciona esse mercado.
Perfeito. Eu sempre falo para a Cris, né, cara, vamos trazer mais agilista mulher. Eu acho que, assim, a intenção da gente fazer esse episódio no mês aí do Dia da Mulher também é trazer um incentivo e um apoio, assim. A gente está aqui, a gente está se ajudando. Acho que por muitos anos, assim, quando a gente perguntava, me fala uma referência na agilidade do Brasil. Por muito tempo a gente tinha só figuras homens, né? Eu mesma, assim, né? E não tiro mérito deles de jeito nenhum. Mas hoje eu vejo que tem muitas pessoas, assim, muitas mulheres que tomaram muito espaço nesse mercado. Fico muito feliz mesmo. Acho que essa troca é muito importante. E ter pessoas aqui como você, trazendo esse depoimento de como foi sua carreira, como você começou, como você chegou, quais são suas dores, que tem perrengue sim, mas você vai lá, cria resiliência, é muito legal mesmo.
É inexplicável como faz diferença ter uma referência assim, feminina, sabe? Hoje eu tenho muitas aqui na CIT, eu fico muito, muito feliz por isso, mas durante muito tempo e em outras empresas, assim, não tinha mesmo essa referência, né? E eu mesmo já pensei em desistir muitas vezes, assim, de verdade, na minha carreira, porque é muito difícil você ver as pessoas duvidando da sua capacidade, né? E isso, você tenta não fazer com que isso te desmotive, mas acaba pegando ali num pedacinho seu que acaba impactando, né? Ô, Cris, e você já pensou em desistir em algum momento da sua vida? E se não, ou se sim, o que que fez você não desistir?
Nunca pensei em desistir, mas eu... E aí acho que a gente tem que, né, ser bem honesta com relação a reconhecer os nossos privilégios. Eu venho de uma família que me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou, em termos de segurança, em termos de encontrar meu espaço, que me deu autonomia para ser essa mulher que eu sou hoje, que é uma mulher que não precisou seguir alguns padrões. Então, eu já venho com essa mentalidade, sabendo que eu posso fazer o que eu quiser e que ser mulher não vai me impedir de nada. Então, assim, ter essa construção desde pequena é um privilégio, né? E aí eu posso dizer que eu nunca pensei em desistir por causa disso, e eu sou muito grata por toda essa trajetória que, inclusive, meus pais têm muita participação e fizeram comigo.
Fundamental mesmo, né? A base é a base, né? Tudo. Ô, Cris, falando um pouco de liderança ágil aqui, tá? Quando uma pessoa líder ágil, ela tem autonomia e liberdade para poder trabalhar, que tipo de impacto que você vê na organização que ela está, na companhia ali? Como você acha que ela sabe quais são os impactos aqui para todas as pessoas aqui, tá? Falando sobre liderança ágil.
Acho que um dos maiores impactos é conseguir trazer transparência para todas as questões que a gente tem de dificuldade no fluxo da empresa, né? É claro, a gente está buscando um resultado, então a gente quer entregar de fato com mais agilidade, entregar o melhor para o cliente, mas no final do dia a gente só consegue fazer com que isso aconteça quando a gente dá transparência daquilo que precisa ser melhorado e mudado. Eu acho que uma liderança ágil que tem essa liberdade é ouvida por todo mundo e as pessoas engajam para ajudar a melhorar esses processos e fazer acontecer aquilo que está difícil no dia a dia das pessoas. Automaticamente a gente tem uma equipe que é impactada por se tornar ter o seu dia a dia ali mais leve, né, enquanto solução de problemas e etc. E a gente também impacta no final do dia o cliente que está lá na ponta e que é o ser mais importante da nossa vida e que vai receber o melhor numa velocidade que é ideal para ele.
Nossa, eu acho que transparência para mim é o ponto-chave, assim, para eu confiar em quem está me liderando e liderar, assim, sabe? Eu acho que isso traz algo essencial para os times, sabe? E uma pergunta, Cris, você já recebeu algum feedback, assim, que mudou, assim, te marcou, ficou na sua história, que fez você mudar, assim, de um dia para o outro, ou mudou sua carreira? Eu sei que existem diversos tipos de feedbacks, né, mas. Teve algum que ficou ali guardado com você?
Então, ó, o feedback que eu acho que é um feedback que foi muito significativo para mim, teve alguns, claro, mas teve um que eu estava alocada num cliente fazendo a transformação, e eu recebi um feedback que foi duro para mim ouvir, que era que eu tenho um perfil muito doce, que eles precisavam de um perfil mais incisivo, que fosse lá e falasse tudo que tem para falar e etc. E eu fiquei muito tempo com esse feedback. Sendo, sabe, eu estava ali pensando nesse feedback o tempo todo, pensando se tinha de fato alguma coisa errada com o meu perfil e etc. E acho que foi um feedback que me ajudou muito a entender esse mercado que a gente vive, né? E o que eu assumi para mim a partir dali é que eu preciso estar num lugar onde eu posso ser quem eu sou e que o falar doce não quer dizer que você não tem posicionamento, senão eu não tinha feito tudo que eu já fiz na vida, né? Então foi uma situação ali e que a gente, que a mulher, masculinizar para atender nada e nem ninguém. Sejamos aquilo que nós somos, sejamos nós femininas se quisermos, não, se não quisermos também não precisa, mas ninguém precisa mudar por causa de ninguém.
Coincidentemente, a gente estava falando sobre isso hoje de manhã, que algumas mulheres, né, sentem a necessidade de criar um perfil mais duro para poder parar de ser interrompida, para poder se fazer ouvida, porque são problemas que acontecem hoje, né? É muito triste que a gente ainda tenha que lutar contra isso, né? Hoje mesmo eu ouvi uma interrupção assim de uma mulher numa reunião que eu falei, a pessoa que fez isso nem percebeu que ela fez isso. E então acho que foi perfeito assim, Cris. Eu também prezo muito por a gente ser quem a gente é de verdade, né? Acho que em algumas situações da nossa vida a gente é obrigado a se adaptar. A gente está falando de agilidade, então a gente se adapta e talvez esse seja o nosso novo eu, né? Nem é muito uma questão de mudar a essência, é só. Às vezes você não gosta das mesmas coisas que você gostava 5 anos atrás, então acho que é bem legal. E assim, acho que tem o contrário, né? Tem gente que fala que homem é mole demais, né? Não tem nada a ver, né? Isso daí não tem nada a ver com gênero, né? Isso tem a ver com a pessoa e tá tudo bem. Acho que a gente precisa se respeitar dessa forma, né? E quando você, a gente estava falando um pouco dos impactos, né, de uma liderança ágil, eu acho que quando a gente fala disso, a gente está falando de a seu time ali ser responsável por transformar digitalmente ali, né, fazer qualquer tipo de transformação, uma melhoria numa empresa inteira. Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca, né? Mas ao mesmo tempo é uma confiança muito grande. E, Cris, eu queria que você falasse um pouco como é para você ter uma líder mulher hoje.
Ter uma líder mulher, para mim, é primeiro que é uma coisa diferente. Eu tive pouquíssimas líderes mulheres na minha vida, porque, enfim, o universo de tecnologia, digital e etc. E assim, para mim está sendo... Eu posso dizer, na verdade, que eu tive duas lideranças femininas, né? E as duas muito inspiradoras, assim. E eu acho que quando você tem uma líder mulher, que ainda mais como é a minha líder, que é uma líder muito engajada em todas essas causas, que realmente quer criar ali um universo mais diverso e que acolha muito mais as pessoas, é muito inspirador, né? A gente tem, eu tenho aprendido dia a dia um modelo de liderança que é muito diferente dos modelos que eu conhecia, que eram mais duros, mais pragmáticos, muitas vezes, e que é um modelo que se preocupa fundamentalmente com pessoas. Então, e eu acho que isso, né? Aliás, eu acho não, as pesquisas mostram que mulheres na liderança trazem um pouco mais dessa questão de empatia e etc. Então, assim, tem sido sensacional.
Muito, muito legal mesmo. E se você pudesse, assim, dar 3 conselhos, 2, 1 conselho para mulheres que estão entrando nessa área ou estão aí conquistando a liderança, começando a migrar para essa área, estão em ascensão, que conselho que você daria?
Coragem, ou então vai com medo mesmo, né? Pode ser isso também. E assim, nunca, não se sinta ameaçado, não se sinta amelindrada pelas outras pessoas, né? Então, procura o seu lugar na mesa, né? Como eu li outro dia num livro que eu achei sensacional, procura o seu lugar na mesa, senta, pega aquilo que te é, que é da sua responsabilidade, que é a entrega que você pode fazer e faz o melhor com isso. E coragem, muita coragem, vai em frente, não desiste, porque vai ficando cada vez melhor e esse mercado está cada vez melhorando também.
Depois dessa saideira, chegou aquela hora que a gente não gosta, mas ela chegou, gente, que é a hora de fechar o nosso bar.
Cris, a gente gostaria muito de te agradecer a sua participação aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, dividindo sobre um tema tão, assim, extremamente importante. E como vocês puderam ver, hoje um episódio só de mulheres. Muito, muito legal estar aqui com vocês, gente.
Eu que agradeço o convite. Meninas, estou muito feliz por ter participado. Muito feliz por estar no podcast só com mulheres também. E é isso, vamos em frente nesse mercado que a gente vive e que a gente conhece muito bem, né?
É isso. Bom, mais uma vez a gente está fechando aqui a porta do nosso bar, com enorme prazer de poder falar de agilidade aqui dentro da C&T Podcast, que traz conteúdos relevantes, que impactam a vida da sociedade com tecnologia, ferramentas e principalmente pessoas. Acompanhe os nossos próximos episódios nas mídias digitais e até o próximo Boteco Ágil. Tchau!
Tchau!